A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Debate. Hoje vamos falar sobre educação popular e cidadania. O conceito de educação popular ainda é desconhecido da sociedade brasileira. Durante muito tempo, saberes e costumes populares foram rotulados negativamente pela comunidade científica. Após muitos estudos, comprovou-se que as práticas alternativas possuem capacidade terapêutica, ou seja, podem tratar e ajudar pessoas que sofrem das mais variadas mazelas sociais e complicações de saúde. Portanto, atualmente, entende-se por educação popular um método educativo que valoriza as práticas de determinado grupo social. A partir de um diálogo entre a comunidade e o educador, novos conhecimentos são adquiridos e é possível se construir uma nova realidade social. E para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, educação popular e cidadania, a gente recebe hoje aqui no estúdio a professora e educadora popular Vera Dantas, além de cenopoeta, ela é idealizadora do projeto Cirandas da Vida e é construtora da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, ANEPES, e também é idealizadora do espaço Ecobé. Vera Dantas, muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda hoje aqui à Rádio Web.
Muito obrigada, Alessandra. E é um prazer a gente estar aqui hoje para falar de uma coisa que faz parte da nossa vida aí de muito tempo.
Tá certo, a gente que agradece a sua vinda hoje aqui na Rádio Web e também agradecemos aqui a participação aqui no estúdio do cenopoeta, ator e educador Rai Lima. Ele é fundador do movimento Escampo Popular Livre de Rua, não é isso? Muito bem. Bem-vindo também, Rai Lima. Obrigada.
Nós é que agradecemos a oportunidade. Estamos aqui para conversar. Gratidão.
A gente quer estar muito grato hoje porque também recebe a Larissa Medeiros, que é psicóloga. Ela é integrante do coletivo Viramundo, que é um dos parceiros do projeto de extensão Brinquedos de Saúde aqui da UFPA. Larissa, bem-vinda. Obrigada.
Obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco dessas práticas, dessas experiências com a educação popular.
Então, para a gente começar esse nosso bate-papo sobre educação popular, eu gostaria de citar aqui uma matéria da Abras, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que fala sobre a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, a PNEP-SUS, né, que surgiu há cerca de 5 anos. A matéria em questão, o professor Eymar de Vasconcelos comenta sobre a forte resistência existente na comunidade científica e na mídia sobre conhecimentos e práticas tradicionais como uma forma de terapia. Eu queria a opinião de vocês, né? Vocês acham que essa resistência dificulta o acesso da população à educação popular? E como é que vocês trabalham esse conceito de educação popular? E qual é a importância, quais são as dificuldades para que a população também tenha mais acesso, se insira mais dentro dessas atividades, dessas iniciativas?
Olha só, eu sou uma participante do GT da Educação Popular da Abrasço, né? Minha profissão de formação é a medicina, embora hoje eu atuo menos com a medicina e mais com a educação popular em saúde e com as práticas populares de cuidado. A discussão de educação popular não é só uma questão que tem a ver com as práticas tradicionais. A educação popular é um movimento político de uma proposta de educação libertária que no Brasil ela vai ser protagonizada por um grupo de educadores, tendo à frente o Paulo Freire, né, como principal sistematizador dessa proposta, que vai pensar que a educação ela é um caminho que se escolhe onde a produção do conhecimento, a produção dos processos educativos e pedagógicos, eles partem da experiência. E eles partem da experiência problematizando essa realidade, problematizando essa experiência e ajudando as pessoas a olharem cada vez de forma mais ampla sobre a realidade que vivem e sem desconsiderar a sua história, as suas tradições, os seus conhecimentos originários, fortalecendo esses conhecimentos, mas ampliando e construindo olhares críticos que vão ajudando as pessoas a pensarem um caminho libertário, um caminho onde as pessoas constroem sua emancipação a partir dessa reflexão, que é um processo coletivo. Então, as práticas tradicionais, elas são base, elas são âncora, mas elas são âncora como algo que representa a nossa identidade. Então, por exemplo, nós estamos numa região, eu sou nordestina, sou do Rio Grande do Norte, de nascença, e vivo desde 94 no Ceará. E a gente vê que o Nordeste, o Norte, eles são regiões onde essas práticas tradicionais ainda se manifestam de forma muito, muito potente. Embora, no campo acadêmico, elas ainda sejam pouco consideradas. Então, eu vejo que a educação popular, ela, como esse caminho que considera que o conhecimento se produz a partir da experiência e da reflexão sobre essa experiência, ela jamais vai poder desconsiderar esse saber da experiência, esse saber tradicional. E ele traz esse saber para o diálogo com os outros saberes que vão sendo construídos historicamente e que não existiriam se não existissem esses. E aí, por exemplo, no campo da saúde, essas práticas originárias, elas foram abafadas, né, durante muito tempo, em nome de uma ciência cartesiana que considera a primazia da técnica pautada no olhar mecanicista sobre a saúde e que desconsidera essa dimensão integral dos povos originários, das práticas tradicionais, onde as pessoas são vistas como parte de um todo, que é o planeta, que é a cultura, que é as relações. Então, penso que hoje a gente, ao refazer esse caminho de volta para as origens, a gente vai também possibilitando a ciência ampliar o seu olhar.
Pois é, quando a gente fala assim de práticas tradicionais, a gente relaciona aqui na Amazônia muito aos conhecimentos indígenas, aos conhecimentos quilombolas, ribeirinhos, sobre o olhar deles e a utilização que eles fazem de ervas para curar doenças e para vários rituais, né, dessas populações. E aí, quando a gente traz esse termo educação popular para o urbano, saindo mais da área rural, né? Como você falou, que essas práticas tradicionais, elas são uma base, né? Mas a educação popular, ela considera todo e qualquer conhecimento e experiência que as pessoas possam ter. E aí, quando a gente está falando assim dessa educação popular, desse conceito dentro das práticas urbanas, digamos assim, como é que a gente pode definir educação popular? O que, que a gente pode dizer desse conceito, Rai?
Quando o mundo por gente foi povoado, o poder da educação emergiu forte. Em quase tudo é chamado e dá o norte. Tornou-se bem comum que preservado. Por ela o homem é sempre projetado a vislumbrar um mundo diferente. Virou necessidade mais que urgente, produzindo ciência, vida e cultura. Vivendo mais, adiando a sepultura. Pois é a vida, educação permanente. Dentro do SUS, saúde da família, a educação se dá por quem pratica. Profissional de vera não prevarica, porém faz da profissão homilha. Deixando que o diálogo faça a trilha de aprendizagens que nos faz mais urgente. Pelo que se age, como pensa e sente, em prol de uma saúde humanizada, tendo foco na pessoa bem cuidada, pois é a vida, educação permanente. Eu não sei quanto se gasta com saúde, os números com doenças são precisos. Gestores ainda ficam indecisos, quando educar é vida em plenitude. É o caminho sustentável da saúde, contra os que tratam o SUS como piada. Educação para esses é quase nada, permanente só indústria do remédio, usuários era para morrer de tédio, saúde é da classe privilegiada. O futuro do SUS é luta e crença, as utopias de Freire e Galeano, educar, reeducar ano após anos, sem ter pena nem dó ante a descrença dos que usam de má fé ou indiferença, porque o ato de educar é poderoso. Educar não é coisa de nervoso, nem dos que desamam sua profissão, deixando dependente o cidadão. Educar não é trabalho desonroso. Eu sugiro que se inverta mesmo as lógicas, onde em sendo saúde e educação, não haja mais dentista ou cirurgião, desprezando atitudes pedagógicas. Dando espaço a posturas demagógicas, educação é política de Estado. Em governo, justiça no Senado, é um tema estratégico transversal. Mas que isso, da saúde universal, política permanente, um legado. A educação de fato é permanente, no sentido freiriano popular. Libertação até onde ela quer chegar, morte que nos impele para frente. E levando a ser sujeito indigente, porque ninguém neste mundo está só. Na desigualdade social dá um nó, tem situações limites, suas razões expostas em problematizações, criando atos que desatam nó por nó. Estar com o outro é necessariamente, diz Paulo Freire de sua própria lava, respeitar no outro o direito à palavra, saber ouvir também é inteligente. Cuidado que é igual e diferente, pois só escuto à medida que respeito, cada qual do seu modo, do seu jeito, inclusive os que me contradizendo, vão me dando pistas do que não entendo, e que sou inacabado, insatisfeito. E viver pacientemente impaciente, outro mote do mestre educador, a paciência histórica seu visor, em que o ser se faz historicamente. E de história de vida diferente, de reaprender o novo encantamento, da experiência a teoria do sustento, da praxis, da coragem e dos riscos, dos abraços, da festa, dos petiscos, do mundo cruel que desmonto e reinvento. Eu creio que isso serve para o mundo rural, serve para o mundo das águas, serve para os povos das cidades urbanos. Eu creio que esse processo de educação popular, ele pode acontecer em qualquer lugar se a gente considera esses princípios da educação popular como amorosidade, como a escuta, como respeito, como compromisso e tantos outros que são também princípios do bem viver, são princípios das possibilidades de diálogo entre as pessoas, de convívio humano. Então, o que pode mudar são as estratégias. A gente pode traçar estratégias diferenciadas para cada contexto, para cada lugar, para cada momento histórico, para cada grupo humano que tem sua cultura, que tem suas singularidades. Mas educação popular é aqui, é na América Latina, é no campo, é na cidade, é no mar com os pescadores, é no rio. Então ela é porque são princípios universais que a regem. E aí a gente, cabe a nós saber utilizar disso, fazendo essa reflexão e esse esforço sempre coletivo, que é individual, mas muito coletivo, de aproximar o que fala ao que faz. Esse é o grande esforço, né? De tudo aquilo que eu falo, eu poder aproximar isso da minha ação. Para mim, esse é o grande esforço, né? Porque retórica, ela não sustenta nada, né? Não dá segurança, não dá sustentação a ninguém. Então, é preciso que aquilo que a gente fala, a gente dá sustentação a essa fala com a nossa ação. Então, aproximar o que a gente diz do que a gente faz é o que efetivamente a educação popular nos instiga, nos provoca o tempo todo, estejamos aonde estejamos.
Larissa Medeiros, é justamente isso que o coletivo Viramundo tenta colocar em prática, né? Vem colocando em prática já há algum tempo aqui em Belém, né? Essa questão da educação popular, né? De levar essas práticas para as ruas da cidade, para as pessoas que mais estão necessitando de empoderamento, né? De mudar uma realidade social, não é isso?
Exatamente, eu acho que isso complementa um pouco a tua pergunta, né? Como a gente está fazendo educação popular na cidade, né? Então, é muito difícil, não é um desafio muito grande romper com as práticas tradicionais de educação que estão colocadas e atravessando, constituindo as instituições, inclusive as universidades, inclusive a própria Universidade Federal do Pará. E aí, esses modos de organização coletiva, como o Viramundo, eles surgem a partir de uma necessidade de produzir essas rupturas, né? De produzir esses deslocamentos, né, dessas práticas instituídas, né, de educação, de saúde, de cultura, inquietação de pessoas que não conseguem, digamos assim, ter as suas necessidades atendidas e não conseguem se adequar às vezes a essas práticas e pensam uma prática diferente, um mundo diferente, uma experiência diferente, né, com a educação, e que por conta disso solidariamente se unem com todos os desafios de um trabalho coletivo, de várias cabeças pensando, de várias vozes, mas ao mesmo tempo com todas as oportunidades que essa união de pessoas com diferentes experiências, com diferentes também, às vezes, ideias, né? E em alguns momentos, inclusive, conflitantes, com toda a potência que a diferença e o encontro da diferença pode produzir. Então, elas se unem e dá a tentativa de organizar alguma outra coisa que não seja isso que a gente faz na universidade, que não seja o que está se fazendo nos hospitais, nos postos de saúde, né? Que seja algo que possa contribuir, dialogar com esses saberes que estão na universidade, que estão nesses outros espaços, mas, como a Vera colocou, possa dialogar trazendo problematizações sobre essas práticas instituídas. É assim que surge o Viramundo, e o desafio nosso é como a gente vai fazer isso, né? Vai propor essas outras formas, vai se organizar e vai pensar sistematicamente também tudo isso, né? Nesse campo urbano adoecido, né? De muita violência, de muito individualismo, né? De uma cultura do individualismo, enfim, né? E várias outras questões que a gente sabe que tem assolado o nosso cotidiano nas cidades, né? E na busca de formas de fazer isso e de parcerias, porque a educação popular não se faz sem os encontros com os pares, com os parceiros, sem a constituição de redes. Nessa busca é que a gente, então, consegue se articular com a universidade também. Além de outras formas de articulação que já experimentamos, inclusive de momentos de um trabalho bastante independente das instituições, um trabalho mesmo sustentado pela força, pelo desejo, pela força de mudança, né? Pelo desejo de mudança dessas pessoas que vão para as ruas fazer as rodas, tentar fazer os círculos de cultura, tentar trazer, constituir espaços de convívio onde as pessoas consigam se expressar, onde os valores de todos sejam valorizados, né? Então, atualmente, o modo que nós encontramos temporário, porque tem um início e vai ter um fim, o modo que a gente encontrou temporário de fazer essas práticas acontecerem, de sustentar, foi buscar uma parceria com esta instituição, que é a Universidade Federal do Pará, através do Grupo Moçarai, que é um grupo que pesquisa sobre ludicidade e lazer na Amazônia e que já traz uma discussão relacionada a isso, o direito à cidade, os equipamentos públicos de lazer, de cultura. E então a gente consegue se conectar com esse grupo, inclusive num encontro muito afetivo também com a professora Lucília Matos, que coordena o grupo e que acredita no trabalho e que se identifica com o trabalho e que pensa que é importante trazer isso para a universidade. E aí que a gente faz a parceria e consegue executar essas ações nesse momento como um projeto de extensão. Então, uma das formas de fazer educação popular, uma das muitas, talvez nem sei se infinitas, mas uma das muitas formas e possibilidades de fazer educação popular nas cidades hoje são essas parcerias, é encontrar essa rede de parceiros. E é, por exemplo, através de projetos de extensão universitária. É uma delas.
O que a gente percebe pela fala de vocês, assim, que não é fácil, né? Essa luta por educação popular, por cidadania, por essa associação. E aí tem uma Política Nacional de Educação Popular em Saúde, né? Há cerca de 5 anos que está aí. O que a gente tem na prática dessa política? Porque a gente sabe que as políticas, geralmente, elas são muito bonitas, né? No papel, na teoria, na ideologia. Mas na prática, a gente sabe que a luta é contínua para que elas sejam efetivadas de fato. E essa política específica, Política Nacional de Educação Popular em Saúde, como é que a gente pode ver essa política hoje no Brasil?
Gosto de falar disso porque eu posso dizer que fui uma das gestadoras e parideiras dessa política. Sou meio parteira dela também, porque faço parte de um Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde que foi constituído e que hoje está com bastante dificuldade de continuar frente ao contexto político que estamos vivendo. Mas, assim, foi uma política construída muito a partir... Nós hoje temos no Brasil 5 grandes coletivos de educação popular em saúde. Um deles é a ANEPS, que você já citou aí, do qual eu também faço parte. O outro é o GT de Educação. A ANEPS tem uma articulação mais com os movimentos. O GT tem uma articulação mais com os pesquisadores, as pessoas que estão, muitas vezes, dentro das universidades, ou fazendo esses diálogos com elas, como eu e a Larissa. E então o GT tem esse campo mais de dizer assim, a educação popular também é para produzir pesquisa, para produzir conhecimento, para estar dentro das academias, sem tirar o pé também do que tem lá fora dela. E a gente tem também um coletivo de estudantes, que se chama ANEPOP, Articulação Nacional de Extensão Popular em Saúde. E ainda temos uma rede de educação popular, que articula mais os profissionais e que hoje se articula muito de forma virtual, a partir de um grupo de discussão na internet. E esses coletivos foram fazendo encontros e tensionaram para a criação dessa política e tensionaram para a criação desse comitê que iria preparar a política. E ela foi construída a partir de encontros, foram 6 encontros, realizar 2 no Nordeste e 1 no Norte, 1 no Sudeste, 1 no Sul, 1 no Centro-Oeste, para discutir, juntando movimento, academia, trabalhadores e gestores, as propostas. E é uma política que, inclusive, um jornal periódico do Brasil, quando ela saiu, fez um comentário um pouco jocoso falando de que agora as políticas de saúde iam colocar amorosidade como princípio, como se isso fosse uma coisa ruim.
Menor, né?
Como menor, como se a amorosidade não devesse ser algo que está na construção de todos os processos humanos que nós desenvolvemos. E ela tem 4 eixos. Um eixo que é o do cuidado, que aí é um eixo onde ela vai dialogar com isso que você começou nos trazendo hoje, que é o diálogo com as práticas populares de cuidado. E hoje dialoga, inclusive, um pouco com outra política que está no Ministério da Saúde, que é a Política de Práticas Integrativas e Complementares. Tem um outro eixo, que é o da educação, que seria como é que a gente constrói processos pedagógicos no âmbito do SUS, que não sejam só para os trabalhadores, mas seja também para o controle social, seja também para os movimentos, seja também para dentro das universidades, onde a educação popular seja essa pauta. Tem um outro eixo, que é o eixo da participação em si, como é que a gente fortalece processos participativos no âmbito do SUS, que aí vai dialogar com o controle social. E tem um eixo que é muito interessante, que fala dos diálogos multiculturais e da intersetorialidade. E é uma política que, diferente, por exemplo, da Política Nacional de Atenção Básica, que tem as ações muito concretamente, olha, nós vamos, temos a Estratégia Saúde da Família, Programa de Agentes Comunitários, a Política de Educação Popular, ela é meio transversal a todas as políticas. E aí a grande dificuldade dela se materializar. Mas, por exemplo, nós tivemos no eixo, por exemplo, do cuidado, ainda é um grande desafio. Porque quando se fala de cuidado no SUS, aí as coisas terminam se formatando naquilo que o profissional tal pode fazer, quem é que regula essa prática. Mas assim, uma das coisas que vem acontecendo em alguns lugares é essa aproximação com a prática das parteiras, com a prática das rezadeiras, com as terapias comunitárias, com práticas que até não são nossas tradicionalmente, mas que hoje dialogam com o SUS, como o reiki, a medicina tradicional chinesa. Mas, por outro lado, no eixo da formação, por exemplo, nós conseguimos efetivar um grande processo pedagógico que se espalhou por 11, 13 estados do Brasil, que se chamou um curso que foi inicialmente de sensibilização e depois agora está ainda em curso em alguns estados, aqui no Pará, inclusive. EdPop SUS é o apelido dele. Foi um curso voltado principalmente para os agentes comunitários de saúde e agentes de endemia ou agentes sanitaristas, mas que nessa última edição foi efetivado pela Fundação Oswaldo Cruz e que se espalhou, na primeira etapa, foram mais de 10 mil pessoas que acessaram esses princípios da educação popular e hoje nós estamos em 11 estados, agora já alguns já encerrando e alguns já dando continuidade. Por exemplo, a Larissa foi uma das educadoras desse curso aqui em Belém. E foi um curso que a gente discutia isso, mas no espaço e sala de aula, mas que essas pessoas, esses sujeitos, que abriu vaga também para gente do movimento popular e outros trabalhadores de saúde, eles voltavam para o seu território para descobrir onde é que estão essas práticas tradicionais. Qual é a importância dessas práticas na minha comunidade, no meu território? Como é que eu posso repensar a minha prática como trabalhador, trabalhadora, agora, sem achar que eu tenho que levar tudo pronto para as pessoas, que eu tenho que dizer o que as pessoas têm que fazer, e eu posso discutir saúde com as pessoas a partir do que elas também sabem. Por exemplo, essa foi uma forma concreta de efetivar a política. Mas hoje, a gente sabe que é um grande desafio frente ao contexto que nós temos. Por quê? Porque, para os municípios, às vezes é muito difícil para o gestor, como é que ele vai fazer isso? Não tem um repasse de recursos do governo federal para estados e municípios para essa política. Então, é uma política que vai se efetivando a partir dessas possibilidades de construção de redes.
Dessa força de vontade de quem realmente está na luta e trabalha com a educação popular, né? E assim, qual é o benefício assim, dessa educação popular para esse processo de cidadania? Como é que esses dois conceitos estão relacionados, já que a gente falou que a educação popular ela está aí a serviço do empoderamento, né, e da transformação social das pessoas?
Primeiro, eu gostaria de me referir à política de educação popular como uma provocação importante na mudança do modo de fazer, gerenciar, implementar políticas públicas. Essa é uma política que nos provoca a repensar isso, essas políticas que são feitas de cima para baixo. E a política de educação popular seria algo como um modo orientador das políticas públicas. Do que o povo, de como a população está produzindo saúde, de como ela está se organizando, quais são as potências que estão nos territórios e de como transformar efetivamente isso em política, ajudar populações a se organizar para cuidar da sua vida. Então, eu acho que esse seria o grande exercício da política de educação popular. Por isso ela é diferente. Porque o Estado, ele sempre teve um problema com a sua autocracia, hierarquização dos processos de organização, né, de implementação dessas políticas. O Estado-nação é autoritário por natureza, por isso é difícil falar de democracia dentro do contexto de um Estado-nação, porque ele é autocrático por natureza. Então, a gente fica pensando assim, de como o EDPOP-SUS tem contribuído, inclusive, para isso, porque o que esses agentes de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de endemia no país têm revelado potencialidades e têm reinventado suas práticas por eles e junto com a população, inclusive de se redescobrir como profissional, se redescobrir como pessoa. Era o cara que dançava pastoril, era o cara que dançava coco, era o cara que fazia composição, era o poeta, era o contador de história, era a pessoa que tinha uma série de habilidades, né, e de potências, e vai deixando isso por conta de uma profissão que o reduz à profissão, deixa de ser um ser humano para ser o condutor de uma atividade profissional, e vai se esquecendo dos seus repertórios humanos, vai se esquecendo da sua multiculturalidade, do quanto ele é plural e, de repente, ele vai se reduzindo a uma coisa. É tanto que a gente costuma, quando alguém pergunta, você é o quê? Ah, eu sou psicólogo, eu sou ator. Você é um ser humano, você não é um psicólogo apenas, ou um educador. Você é muita coisa. Você é uma pessoa. Uma pessoa é muito mais do que uma função social, do que uma profissão. Então, nesse sentido, me parece que a política de educação popular, ela é um chamariz assim, para essa possibilidade dos gestores, dos profissionais de saúde, das equipes de saúde no país, passarem a repensar de que os problemas de saúde, por exemplo, a gente está falando de saúde, estão nos territórios, tá, onde o povo vive, mas também as soluções estão lá. Então, o trabalho nosso e o trabalho do Estado, né, das universidades, desses equipamentos que fazem parte, que estruturam o Estado-nação, seria exatamente as pesquisas voltadas para isso. O que que tem lá? Não para fazer discurso sobre o que tem lá, mas de como fazer com que isso se auto-revele para o próprio território e de como isso pode se organizar lá pela própria população e eles serem os sujeitos de sua própria emancipação. Eu creio que a política ela nos traz essa mensagem muito importante e essa primeira grande ação da política, que é o EDPOP-SUS, coordenado pela Fiocruz, mas
foi assim, nos deu assim, essa clareza de que isso é possível e de que eu creio que a UFPA, que essas instituições que têm figuras como a professora Lucília, a própria professora Aline também coordenou, né?
Aline Macedo, do curso de enfermagem, né? Aqui da UFPA.
Foi a coordenadora aqui na região norte, né? Porque também tem Manaus, de perceber isso e investir nisso. Me parece que essa é a grande contribuição do EdipopSUS e da política.
Que bom, né? Pelo menos está avançando, né? Aos poucos, mas vai avançando, com certeza, principalmente com essa abertura das universidades, né? Dos profissionais, de muitos professores, muitos pesquisadores estarem com a mente aberta e ajudando e contribuindo com esse trabalho tão importante, né? Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. Hoje o nosso tema é Educação Popular e Cidadania. Conversando conosco aqui no estúdio está a professora e educadora popular Vera Dantas, o educador Rai Lima e a psicóloga Larissa Medeiros, que é do coletivo Viramundo. Nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já com muito mais informação para você.
Você está ouvindo o UFPA Debate. Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o UFPA Debate, que hoje discute a importância da educação popular e a relação direta com a cidadania. Nossos convidados aqui no estúdio são a educadora popular Vera Dantas, criadora da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, o educador Rai Lima, que é fundador do movimento Escambo Popular Livre de Rua, e também conosco a Larissa Medeiros, que é psicóloga e integrante do coletivo Viramundo. Eu vou pedir para a gente começar o segundo bloco com a Vera Dantas falando um pouquinho sobre o Espaço Ecobé. O que, que é? Para quem não conhece, nunca ouviu falar no Espaço Ecobé, como é que ele foi criado? O que, que é o Espaço Ecobé, Vera?
O Espaço Ecobé, ele é uma consequência da ANEPS. Nós, desde 2003, organizamos essa articulação de movimentos e práticas de educação popular em saúde, que está espalhada pelo Brasil inteiro. Quase todos os estados no Brasil ou têm ou já tiveram uma ação dessa articulação. A gente faz encontros nacionais. Todos os encontros que acontecem importantes no campo da saúde, eles vão ter uma tenda Paulo Freire, que é uma ação protagonizada pelos movimentos de vários estados que fazem essa ANEPS. Lá no Ceará, em 2005, nós participamos de um evento pautados na realização do Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto Alegre, onde nós ajudamos a construir um espaço chamado Espaço Ernesto Che Guevara, que ocupou o acampamento latino-americano da juventude, onde a gente fez um diálogo entre as práticas populares de cuidado, as práticas de cultura, as práticas culturais e as práticas convencionais de saúde. E em julho, em Fortaleza, aconteceu um encontro nacional da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que eu acho que é o principal encontro dos vários campos da ciência no Brasil. E nós conseguimos pactuar com a organização do encontro a construção de uma OCA dentro do espaço da universidade. Foi construída por uma etnia indígena lá do Ceará, a etnia Tapeba, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, onde a gente levou para lá as práticas que os movimentos tinham, as de cuidado, mas também as práticas organizativas, as práticas de economia solidária, as oficinas de discussão de cidadania. E aí, quando o encontro passou, a ideia é que a OCA fosse desconstruída e nós resolvemos ocupar aquele espaço acadêmico. Os movimentos resolveram ocupar, os movimentos que faziam a ANEPS. E a gente deu a esse espaço o nome de Ecobé, que é uma palavra tupinambá que quer dizer viver. E aí começamos a ocupar e ocupar com essas práticas, né? Cada movimento ia uma vez na semana. Depois nós conseguimos um recurso com o Ministério da Saúde para fazer alguns cursos. E resolvemos que quem daria esses cursos seriam os atores do movimento popular, que era uma forma mais da gente ocupar a universidade com os saberes populares. O resultado é que estudantes foram se aproximando, trabalhadores da universidade foram se aproximando, outros movimentos foram se aproximando e o Ecobé virou um movimento situado naquele lugar dentro da universidade. E aí, a Pró-Reitoria de Extensão nos procurou e disse: nós podemos acolher o Ecobé como um projeto de extensão. Só que o projeto de extensão acaba todo ano. Começa e acaba. E aí, o projeto de extensão nos garantia nos manter ali, mas também não tínhamos nenhum recurso que gerisse, porque sabemos também que a extensão é o lugar da universidade que tem mais dificuldade de buscar os tais recursos financeiros que o Estado, com muito custo, libera. Então, um belo dia, a universidade nos procurou e disse: esse lugar vai estar programado para ser um bloco de sala de aulas e nós vamos ter que desconstruir a OCA. Vocês vão escolher um outro lugar, mas nós também não temos o recurso para reconstruir. E aí, nós fizemos um movimento com recursos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde para a formação. Conseguimos um apoio do Ministério da Saúde para realizar um curso de permacultura e educação popular. Com esse recurso, com este curso, que foi um curso que aconteceu durante 3 meses, 140 horas, nós construímos o espaço na perspectiva da ecoconstrução. E quem construiu o espaço? 70 alunos que se inscreveram no curso, 70 educandos. Quem eram os educandos? Os cuidadores do espaço, que já vinham desses múltiplos lugares, estudantes de outras universidades e de outras escolas, ou movimentos, principalmente os movimentos ambientalistas, que ainda não tinham se chegado muito na ANEPS, e também alguns professores da universidade, trabalhadores da universidade, e construímos o espaço. Ao reconstruir o espaço, na perspectiva da sustentabilidade, que tem uma fossa seca, porque estamos numa região que chove muito pouco, ou não chove, e queríamos o que se produzia de resíduos não fossem resíduos para poluir, mas resíduos para se transformar em adubos. Temos um teto verde, organizamos ali um espaço das plantas medicinais, que lá no Ceará a gente chama de farmácias vivas.
Dentro da universidade?
Dentro da universidade. Aí isso foi toda uma articulação de conseguir os professores que apoiaram para liberar o espaço. E hoje o Ecobé, ele é realmente um movimento importante na cidade de Fortaleza, que eu diria até, sem querer ser pedante, mas eu diria que é um movimento importante para a educação popular no Brasil hoje. Por quê? Porque nós construímos uma ideia de que podemos nos mover sem a moeda capitalista. Eu sou servidora da Secretaria Municipal de Saúde, que me libera um dia na semana para eu estar no Ecobé. E aí a gente faz as formações em reiki e educação popular, em massoterapia e educação popular, em plantas medicinais e educação popular. Quem faz os cursos? Trabalhadores de saúde que levam essas práticas para dentro das unidades de saúde. E estudantes e outras pessoas dos próprios movimentos que viram cuidadores permanentes do espaço, como uma contrapartida ao que receberam em termos de formação. O cuidado que a gente faz não é só com as pessoas. A gente também tem o cuidado com os bichinhos que estão ali, com as plantas. E quem são os educadores? São misturados, como é o espaço. Então tem educador que é do movimento popular, tem educador que é cuidador do espaço, que é estudante da universidade, tem educador que é professor da universidade, não só daquela onde a gente está localizado. Mas qual é o princípio? É da corresponsabilização, da cooperação e da solidariedade. E da autogestão também. Com isso, nós estamos fazendo com que as unidades de saúde do município de Fortaleza acolham as práticas populares de cuidado. Não só as práticas populares de cuidado, porque esses sujeitos voltam como educadores populares e começam também a trabalhar com a perspectiva da educação popular.
Um exemplo de prática popular de cuidado.
Para nós, um exemplo de prática popular de cuidado. Reiki. Por que eu escolhi o reiki? Porque não é uma prática tradicional nossa. Mas do jeito como ela é trabalhada no Ecobé, ela é uma prática popular de cuidado. Por quê? Porque apesar do reiki estar em muitos lugares, que é uma prática que vem do Japão, mas que bebe na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, ela está em muitos lugares presa como uma prática de um profissional que trabalha na medicina privada, na saúde privada.
Uma prática lá de especialista, né?
É, no Ecobet nós temos mestres de reiki que nem concluíram o ensino fundamental. Por que ele é popular de cuidado? Porque colocamos como princípio a construção de um projeto democrático e popular de sociedade.
Apaixonada pelo Ecobet, pelo seu trabalho. Rai, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o movimento, né? O movimento Escambo Popular Livre de Rua.
O Escambo, esse ano vai fazer 28 anos de escambo, né? Desse movimento, que a Verinha também é uma das fundadoras conosco, o Júnior Santos, que é um grande mestre, assim, do teatro popular de rua do Brasil, que juntos também fundamos o Hotel da Loucura no Rio de Janeiro, a Universidade Popular de Arte e Ciência e por aí vai. Então o escambo, ele nasce numa cidade do sertão do Rio Grande do Norte, e a partir desse trabalho com as crianças, a gente também foi se articulando com outras, com o trabalho que a Verinha fazia com o Júnior lá na cidade da Verinha, em Carnaúba dos Dantas, e depois fomos articulando, né? Essa coisa foi atraindo olhares, atraindo pessoas, colaboradores do estado do Rio Grande do Norte, de outros estados, mas a princípio do Rio Grande do Norte, também o movimento de teatro de rua do Rio Grande do Norte, que estava com dificuldade de avançar sem recursos e perseguições e tal. Então a gente fez um primeiro encontro das crianças desse trabalho que a Verinha fazia com o Júnior lá em Carnaúba dos Dantas, com as crianças de Janduís. E essas crianças de Janduís, crianças, adolescentes, na verdade era uma unidade da FEBEM. E a gente pega essa unidade da FEBEM, que era uma fabriquetazinha de violência, né? De reprodução da violência, no mínimo, e a gente vai fazer uma mudança nesse espaço como um espaço de educação transformadora, né? E aí, de educação popular, tendo como ponto de partida as artes, teatro, a cena poesia, a dança, os foguedos, como sendo esses caminhos, esses canais de grandes transformações. E aí esses meninos e meninas, com a ajuda da formação de uma equipe, que eram apenas os cuidadores, que serviam a comida, que serviam os lanches, que eram chamados de monitores, e a gente começa a fazer uma formação dessa equipe, né, para ter um olhar mais aprofundado da importância do que eles estavam fazendo e da importância da vida dessas crianças, né? E a importância da vida dessas crianças tinha a ver com a importância da vida na cidade, né? Mexendo com a vida dessas crianças, com o olhar dessas crianças para elas mesmas, a gente estava certamente mexendo não só com o futuro, mas com o presente da cidade. E isso aconteceu porque começamos tudo que a gente fazia a ocupar as ruas, e quase todo dia a gente tinha uma manifestação de rua, e falávamos daquilo, falávamos das possibilidades, e a população começou, os pais começaram a vir, então começaram a fazer rodas enormes no meio da rua, e aquilo que era uma coisa isolada, que era uma coisa de poucos, e que era um trabalho de manutenção de um processo de reprodução da violência, passou a ser um processo pedagógico, e eu diria que revolucionário, porque são justamente aquelas crianças, aqueles adolescentes e aqueles educadores que hoje fazem a gestão da cidade, fazem a gestão das escolas, reconfiguraram os seus projetos de vida. E hoje, para você ter uma ideia, um dos grupos que organiza o encontro anual que a cidade faz, porque o escambo hoje tem vários encontros durante o ano, mas esse encontro anual, que é também aniversário de um dos grupos, é um grupo daqueles meninos e meninas que se formaram. Então, eles são os gestores da cultura, né? São os animadores da cultura local. É um movimento que começou a influenciar, trazer a ideia da cultura como modo orientador das políticas públicas, de pensar a cidade a partir da cultura. E aí, mexendo numa cultura de violência, porque lá tem uns resquícios da cultura do cangaço, né? Porque muito próximo a Janduís, que é a cidade vizinha mesmo, tem a tradição que naquela região toda do cangaço, morou e nasceu e viveu um dos maiores cangaceiros, que é um dos trio, que considerado dos que ficaram mais conhecidos, porque eram muitos. Mas era Lampião, Antônio Silvino e Jesuíno Brilhante. O Jesuíno Brilhante era de lá, da região. Então, você tem uma ideia. E isso ficou muito fortemente. E com esse processo cultural, nós conseguimos mexer nisso, de que era possível se construir um outro tipo de cultura. Essa ideia que veio depois, cultura de paz, a gente foi construindo, dizendo isso. E o escambo passou a influenciar muitos outros processos, seja na educação, na saúde, no país inteiro. Pra você ter uma ideia, estive agora em São Paulo, por conta de um grupo que montou um texto nosso, um grupo de teatro de rua. O movimento de rua de São Paulo, ele tem o movimento de escambo como hoje sua principal referência. E no Rio de Janeiro é a mesma coisa, você tem o Amir Haddad, que é do Tá na Rua, aquele grande mestre, filósofo, ator do teatro Arena, e depois, do Oficina, e depois veio para o Rio de Janeiro e fundou o Tá na Rua. O Amir esteve com a gente muitas vezes. Então, o movimento escambo, com tudo isso, que nasce de um ato de solidariedade, da gente se encontrar para dali construir as nossas saídas desse labirinto das dificuldades da prática popular das artes, da cultura, ao mesmo tempo de como sair de uma situação de seca, de miséria, de sede, do sertão, de violência, para uma situação de emancipação, para uma situação de libertação. E isso, para nós, o escambo vai fazer esses 28 anos sem apoio de nenhuma instituição, né? Os grupos que, desde o início, leva rapadura, onde tem peixe leva peixe, quem tem fruta leva fruta, quem tem farinha leva farinha, feijão, arroz. Então é um movimento que já teve um grau de influência muito grande, e a gente entende que o escambo é um desses universos que circula no país, é uma dessas possibilidades de mundo, assim como eu digo que o Ecobé é um mundo, uma visão de mundo centrada no cuidado. Imagine um mundo onde tem o cuidado como centralidade. É o princípio do mundo, como esse do capitalismo é o capital financeiro, a exploração, poluição, o arrebentamento das relações, a fragmentação, né, do ser das relações. Esse, o Ecobé, é assim, olha, pode existir um mundo onde o cuidado é a centralidade. O escambo é, olha, a centralidade é o processo cultural. Então, o escambo é esse grande planeta onde a cultura, essa cultura que é sangue, essa cultura que é raiz, essa cultura que é sustentável, o escambo é a nossa grande efetiva referência. Então, nesse sentido, nós esse ano vamos estar em abril, agora no final de abril, 23 e 27, comemorando esses 28 anos de movimento escambo que está espalhado por aí pelo Brasil, América Latina.
Que bom, né? 28 anos aí de muita resistência e incentivando, né? Coletivos Brasil afora.
Inclusive Viramundo, né,
Larissa? Pelo que eu estou percebendo aí, muito inspirado, Viramundo no escambo. E aí a gente está chegando aqui no finalzinho do programa e eu não podia deixar de registrar que a professora Vera e o Rai Lima, né? Eles estão aqui na Rádio Web hoje graças a um evento, né, produzido pelo Projeto Brinquedos de Saúde, que é o projeto de extensão aqui da universidade, que trabalha com essa questão da ludicidade, do lazer, da educação popular para a produção de cidadania e saúde mental, que a Larissa também faz parte, e que realizou o evento Diálogos entre Educação Popular e Saúde, e que pôde ter a honra dessas pessoas para participar do evento, não foi, Larissa? Conta
claro,
aí um pouquinho pra gente.
É lógico que o Rai e a Vera não estão aqui à toa, né? Não só toda a experiência deles, né, que vocês estão escutando aí, mas pelo esse encontro afetivo que tivemos, né, nessa caminhada e nessas articulações de redes e parcerias. Então, o Viramundo, já antes até de virar mundo, quando ainda era outra coisa, outros movimentos, mas com as mesmas pessoas que hoje fazem o Viramundo, conheceu e se inspirou e bebeu na fonte desses grandes educadores populares. E esse projeto, ele promove ciclos formativos, porque a gente entende que é muito importante, inclusive, para as próprias pessoas que compõem a equipe do projeto, discutir quais são os saberes que fundamentam as práticas deste projeto. E como a educação popular é um dos saberes que fundamenta a prática deste projeto, então nós trouxemos esses nossos mestres aí para vir compartilhar um pouco as experiências com a gente e aprender. A gente aprende junto com eles e eles aprendem com a gente, e assim a gente vai fazendo educação popular. E eu não tinha visto ainda uma atividade onde a gente conseguisse reunir professores e alunos de diversos cursos para experienciar, para viver a educação popular. Porque a gente vê os eventos, os congressos, né? Mas para viver a educação popular, para a gente se dar as mãos, se ir andar, problematizar os temas juntos. Então, foi uma surpresa muito grande a aceitação, né, do público a essa atividade.
Desse encontro, professores, educadores e educandos toparam.
É verdade.
A ideia de que uma vez por mês continuasse
fazer um espaço como esse, sim, né?
Isso que eu acho que é importante, porque a gente vem aqui, provoca, desafia, mas os sujeitos que aqui ficam fazem sua, isso que o Movimento Escampo fez.
E aí a gente vê a possibilidade de sonhar, né? De sonhar com essa transformação e de com um mundo melhor, mais digno, né? Mais igualitário, mais justo, né? Larissa, então, para a gente finalizar, para quem o coletivo Vira Mundo e o projeto Brinquedos de Saúde tem rodas que acontecem pela cidade, né? Tem alguma prevista aí para a gente encerrar?
A gente está retornando às atividades no território, que nesse momento a gente vai fazer um trabalho no território da Campina, porque é um território de grande fluxo da população de rua e de grande uso abusivo de álcool e drogas, né? Um território que tem situações ali de violência e tudo mais. Então a gente vai fazer um trabalho de ocupação da Campina, porque a gente tem trabalhado com a ideia da ocupação um pouco como uma forma, né, de estar realizando essas práticas de educação popular. E 2 dias por semana a gente vai estar na Campina com o projeto, fazendo ações lá. E aí, provavelmente, na terça, né, a gente deve ter uma reunião de articulação, e nós temos considerado a possibilidade de ampliar essa reunião para a gente pensar em quem são as pessoas que estão interessadas, né, em atuar, em ocupar esse espaço da Campina em parceria com o projeto, né? Então, a gente tem considerado a possibilidade de abrir esse evento, esse encontro. A gente tem conversado para ver em que espaço cultural da Campina, porque tem vários espaços parceiros a gente pode fazer. Inclusive, uma das grandes possibilidades de que esse encontro aconteça no GEMPAC, que é o Grupo de Mulheres Prostitutas, né, do Pará, e que é um grupo que tem demandado ações da gestão pública no sentido de resolver essa situação de violência e uso abusivo de drogas que tem acontecido no território. Então, a gente está articulando, e vamos confirmar isso e divulgar, uma reunião no GEMPAC com essas pessoas interessadas para a gente pensar e construir coletivamente esse processo de ocupação desse território, relacionando com todas as ações que são previstas no projeto e outras que as pessoas podem trazer e se responsabilizar, né, por conduzir.
Tá certo, Larissa. Muito obrigada pela presença. Obrigada principalmente por ter trazido hoje aqui à Rádio Web a Vera Dantas, né, que é professora, educadora popular, cenopoeta, idealizadora do projeto Cirandas da Vida, é construtora da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, ANEPES, né, e também idealizadora do Espaço Ecobé. Muito obrigada, muito honrada por ter recebido a senhora hoje aqui. Muito obrigada.
Então, eu terminaria, o Rai falou do Júnior Santos, e eu terminaria com um trechinho de um poema que ele escreveu, uma poesia que ele escreveu, que diz assim, ele fala de quando se junta o acadêmico e o popular, e acho que um pouco disso que nós estamos fazendo aqui hoje. Aí ele diz, a prosa é misturada, o linguajar é meio louco, porque tem papo de caboclo, conversa de doutorado, riso, canto e balada, repente feito de rima, receita de medicina e remédio popular. E essa é uma mistura muito arretada. Então, gratidão aos que vão nos ouvir, os que estão nos ouvindo, e a gente espera voltar.
E a gente espera também, e agradece aqui também imensamente ao Rai Lima, que também é cenopoeta, ator, educador, fundador do movimento Escambo Popular Livre de Rua. Muito obrigada.
Gratidão pela oportunidade, e também agradecer ao Vitor Nina, o Bruno Passos e todo o grupo que está muito ligado. Eu estava falando outro dia que, assim, a gente faz umas fotografias assim dessa passagem que a gente se conheceu no Rio com o Hotel da Loucura, né, fundando um movimento também muito interessante na área de saúde mental. E eu, todas as vezes que eu fecho os olhos assim, e olho assim para essa coisa da experiência do Hotel da Loucura, o Vitor está lá né, junto com a gente, o Vitor, o Bruno e tal, que eles foram bem no início, né? A Larissa passou por lá, o Anderson, outras pessoas daqui tiveram uma presença muito forte. Olha, vocês não têm ideia do quanto esse médico, esses médicos, jovens médicos fantásticos, a contribuição, para vocês terem uma ideia, a primeira atividade que a gente fez forte, que passamos a fazer isso no Rio de Janeiro inteiro, foi a base do texto, do roteiro Sendo Poético que a gente fez, era o texto do Vitor. Então, as cantigas viraram um hino. Então, tem uma importância muito grande esse grupo para nós, o Viramundo. E eu terminaria dizendo o seguinte, que nem sempre os mundos que desejamos habitar são os mesmos que nos habitam. Nem sempre os mundos que habitamos se confundem com os que desejamos e intencionamos ser, viver com dignidade neles e com ele. Mas o desafio é o fio prestes a se partir pelo excesso de energia sem fluidez. Quando pôs sobre ele o ser bailando acima do movediço chão da estrutura no contratempo, no contrassenso da superestrutura, percebe que o ser é livre quando a vida é leve e que o equilíbrio vem daí, sempre, embora breve.
E assim a gente termina o FPA Debate de hoje sobre educação popular e cidadania, agradecendo mais uma vez ao Rai Lima, a Vera Dantas e a Larissa Medeiros pela participação hoje aqui no programa. Agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa de hoje, que é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro, Júlia Moreira, gravação e montagem, João Nilo, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é das professoras Alda Costa e Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.